Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
Roberta Larica, nutricionista, participa sempre conosco às segundas-feiras. Palmas.
Segundas-feiras.
Aí não falei terça, não falei quarta, falei segunda-feira. Hoje, de fato, é segunda-feira. Pela primeira vez, acertei o dia hoje no programa, não foi, Adalberto?
Exato, eu tava assim, vai ser um quarta-feira, mas segunda-feira.
Ainda bem que você tá sempre aqui para me ajudar. E a Roberta vai falar hoje sobre a nossa boa relação com a comida. Nós fomos além, doutora Roberta. Nós perguntamos sobre a comida irresistível. Aquela que o cidadão não resiste. Quando acabar, ele vai comer tudo ali. Até agora, o pudim tá ganhando. Tá ouvindo, doutora Roberta?
Tô ouvindo. O pudim, ele tem aquela coisa da lembrança da infância, né, Mar?
O Naninho Rodrigues, macarrão com sardinha, é bom. Que o Adalberto falou que ama macarrão com sardinha, eu realmente não, assim, ainda não tive.
Eu também gosto.
Mas ele disse que a sardinha tem que ser caseira e não enlatada, Adalberto. A sua é enlatada, né?
A minha enlatada.
Sara também quer participar conosco, Sara? Fala, Sara.
A Sara diz que gosta muito de arroz, tá? Qualquer tipo de arroz. E ela explica.
Mas não é só arroz. É arroz feitinho na hora, risoto, arroz de forno, bolinha de arroz, bolo de arroz. Eu sou apaixonada por arroz. Simples assim.
E você acha que acabou, Mara? Acabou não. Ela não? Falou, olha, arroz com ovo mexido e farofa, arrozinho japonês com furikake. Furikake é um tempero japonês também. Ela se deixar, ela dá a lista completa de várias receitas com arroz.
Tá bom. Doutora Roberta, como é que é uma boa relação com a comida? Patrícia Valim disse o seguinte, a boa relação é o seguinte, ela tá lá, eu gosto dela e eu como ela todinha. Não, não é bem assim, não é bem assim.
Ela tá lá pra me alimentar e eu tô aqui pra comê-la, então...
Resolvido, né?
Resolvido.
Na verdade, pessoal, o que acontece? Quando a gente pensa aí nesse vínculo com o alimento, essa relação com o alimento pode ser saudável ou pode ser algo que realmente a gente precisa trabalhar dentro do consultório, né? Contando uma breve história para vocês, o nosso vínculo com o alimento, ele começa desde que a gente nasce, né?
Nosso vínculo com o alimento,
mãe,
você falou, né?
A mãe amamenta o filho. Né? Logo ao nascer, o bebê recém-nascido, o vínculo ali é construído mãe e filho amamentando. Então, a gente já inicia a questão da alimentação, ser prazerosa, criar vínculo, ser afetivo, desde o peito da mãe. E aí a gente vai crescendo, começa a ver que as pessoas se reúnem para comer, elas fazem aniversário, tem comida, tem Natal, tem comida. Né? Então, aqueles momentos de alegria envolvem comida. E muitas vezes a gente vai crescendo e ao longo da vida a gente começa a construir uma relação não tão saudável com a comida, pensando que, eu estou triste, então eu vou comer para ver se eu me sinto feliz. Ou eu estou feliz, então eu mereço comer também. Eu estou ansioso, eu vou comer. Onde muitas vezes faz com que algumas pessoas criem ali no alimento uma válvula de escape, né? Uma fuga. E aí começa a não ser tão saudável esse vínculo com o alimento.
A gente falou sobre isso quando falávamos de compra na semana passada com a psicóloga Adriana Miller. E ela disse que geralmente quem compensa assim, alguma coisa, ou compensa na comida, por exemplo, ou nas compras, depois se sente culpado. Com a comida é a mesma coisa?
Isso.
Doutora?
Mesma coisa, Mário. Muitas vezes um paciente que está irritado, está ansioso, pega e come lá uma barra de chocolate, uma caixa de bombom de uma vez. Quando termina, dificilmente essa pessoa não vai se sentir mal por ter exagerado. E muitas vezes, o que acontece? Que aí eu acho que é até uma dica já para os ouvintes que sofrem com compulsão alimentar ou tem esse vínculo negativo, né, com o alimento. Muitas vezes essa pessoa ela não está nem presente naquele momento, ela não está degustando aquele alimento, ela está engolindo as emoções dela. Então olha só que diferença entre um vínculo saudável com o alimento, é aquela pessoa que vai sentar, vai comer o pedaço do pudim, que lembra minha avó, lembra minha infância, eu vou degustar cada pedacinho daquele pudim, ou que seja um prato saudável ou não saudável, tá, Mário? Mas estou degustando, estou vivendo aquele prazer, aquele momento, aquele vínculo com o alimento numa mesa, com amigos, isso é saudável. O não saudável é, eu sento na frente da televisão, eu não tô nem prestando atenção no que eu tô comendo e eu vou devorar aquela caixa de bombom porque eu tô triste, eu tô chateada, eu tô irritada. Então, muitas vezes esse vínculo negativo, ele não tá associado à presença. Essa pessoa, ela tá com o cérebro pensando ou no passado, né, que é aquela pessoa mais deprimida, que fica chateada com algo que aconteceu e remoendo aquilo, ou ela está ansiosa, ou seja, ela está com a cabeça no futuro. Ela não está no momento presente, exercendo a atenção plena, sentindo o sabor e degustando aquele alimento.
Ótima dica. Talvez você já nos indica também uma maneira de a gente resistir mais e não comer muito, que é degustar, comer mais devagar e prestando atenção no momento da refeição. Doutor, estou aqui para comer e eu vou comer agora. Não vou comer olhando o celular, não vou ficar olhando televisão, não vou ficar brigando com o menino ou pensando no trabalho,
exatamente,
é mais ou menos por aí.
Exatamente, exatamente, Mário. Então, assim, um exemplo clássico, assim, muita gente que eu atendo no consultório relata assim: Roberta, eu faço tudo direitinho, de manhã, no almoço, à tarde, chega à noite, liga o bichinho, come, come, eu não tenho mais controle. Então, minha dica, chega em casa, toma um banho demorado, sente o shampoo no seu cabelo, o sabonete, faz algum autocuidado, né? Escolhe a roupa que você vai colocar, lê um livro, abaixa o estresse, abaixa a ansiedade, para depois você ir para a cozinha ver o que você vai comer. Então não chegue em casa já abrindo a geladeira, isso é a primeira coisa. Porque a tendência é você, naquele momento, abrir a geladeira e devorar o que tem na frente. Muitas vezes você está ansioso, ainda está vivendo o estresse do trabalho. Então, buscar outra forma de alívio daquele estresse, daquela ansiedade. Estou aborrecido, estou chateado, estou ansioso. Vai dar uma volta na rua, vai dar uma caminhada, vai dar um mergulho no mar, se for de dia, vai passear com o cachorro, vai fazer outra coisa que não seja comer. Comer é, eu estou aqui, estou nesse momento, sem televisão, sem celular, sem discussão, né, na mesa, e aí agora eu vou degustar o meu alimento. Vou sentir lá o sabor de cada coisa que eu coloco na minha boca.
Entendi. Eu já ouvi dizer também, doutora, que só o fato de a gente largar o talher, porque às vezes você come sem soltar o garfo e a faca, você coloca uma garfada na boca, solta o garfo e a faca ao lado do prato, tira das mãos. Só esse gesto já aumenta a nossa saciedade. É verdade isso?
Com certeza, Mário, porque isso faz com que essa pessoa mastigue mais. Então, a mastigação, ela faz parte do processo de digestão e de saciedade. Então, o certo seria a gente mastigar pelo menos 12 vezes por garfada. Então, olha só, tem gente que não mastiga nem 3, né? Já engole o alimento em pedaços ali. Então, já dá para ver se essa pessoa é mais ansiosa ou não. Então, mastigar bastante o alimento, talvez comer num prato menor pode ser uma opção inicialmente, um prato de sobremesa, ou não ter os alimentos na mesa, deixar tudo no fogão, você vai lá, monta o seu prato e vai para a mesa comer. Também pode ser uma opção, que eu conheço gente, Mário, que não pode ter a comida na frente e continua repondo no prato.
Aí, sabe? Isso é verdade mesmo, tá ali, né? Tá quentinho.
Tipo, tira esse pudim da minha frente aqui, que senão eu vou continuar comendo. Tem gente que é assim, né?
Sim.
Então, tirar essa relação. Outra coisa, aquela pessoa que também paga o rodízio e fala assim: ah, não, paguei rodízio, então eu vou comer até não caber mais comida dentro de mim.
Isso aí eu dou aquela razão. Né?
Então, aí eu também acho que é a maturidade nutricional, aquela pessoa que sai satisfeita e não lotada do rodízio.
Ah, mas rodízio uma vez pode, a cada 6 meses. Até pro bolso, né?
Tudo bem, aí tudo bem, Mário. E aquela pessoa que vai no casamento, ao invés dela pegar, ver qual docinho é mais gostoso, pegar lá 1, 2, no máximo 3. Não, ela come uns 3, depois ela enche a mão, leva mais uns 10 pra casa.
Nossa, isso eu não, levar pra casa não. Agora, salgadinho, eu degusto todos.
Ah, eu tô com consciência pesada agora, Mário e doutora Roberta.
Você leva doce pra casa?
Eu levo doce pra casa.
Você não pega uma sacolinha e bota doce na sacolinha, não, né?
Aí eu vou pular essa parte, Mário.
Pega. Tá vendo, doutor?
Eu fui no aniversário semana passada do nosso amigo jornalista Pedro Cunha, que eu tive que fazer isso.
Eu levei os docinhos. Me deram
e você também levou, tá, Mário?
Me deram uma caixa, a mãe dele muito gentil, me deu a caixa de docinhos e eu levei.
Então, doutora Roberta Larica, a gente bom. Saiu do aniversário com
muito
docinhos,
bom. Tá? Cheio de docinho, bom, amigo.
Mas, ó, conta pra mim, vocês comeram um por dia, depois... Ou comeu tudo de uma vez, sem sentir o gosto, Adalberto?
Eu tava no Uber, voltando pra casa, já comi 3 no Uber.
Não, mas aí eu posso falar?
Por favor,
aí eu defendo os meninos, doutora Roberta, porque tem uma lógica prática nisso. Docinho de festa, seja aniversário ou casamento, quando você guarda na geladeira, no dia seguinte até rola, mas 2 dias ou 3 dias depois ele fica com uma textura diferente, não é a mesma coisa. É... Então é melhor comer enquanto ele está gostoso, fresquinho,
boa, boa,
entendeu?
Patrícia, boa.
Isso, então degustando, defendi, né? Um
obrigado,
por um,
Patrícia.
Gente. Tem que sentir o sabor de cada docinho.
Olha, a gente está levando a brincadeira, mas foram ótimas dicas da doutora Roberta para a gente desenvolver uma relação melhor com a comida, não é para compensar dores da vida na comida. Se a gente comer mais devagar, soltar o talher, tomar um banho antes de chegar em casa e não abrir direto a geladeira, tudo isso pode nos ajudar para que a gente tenha uma relação melhor com os alimentos. Gostei, doutora Roberta. Obrigado,
Mari.
Viu?
Eu que agradeço. E lembrar uma última questão, que é a restrição, né, Mário?
É.
Aquelas pessoas que restringem demais, ah, não posso comer doce, não posso comer tal coisa. Isso muitas vezes gera uma ansiedade, uma vontade mesmo de comer aquele açúcar, aquele alimento que você cortou. Então, assim, minha dica é, coma de tudo na sua vida. Aprende a comer de tudo e pouco. Ou seja, degustando tudo que você vai comer. Se vale a pena comer aquele pudim, aquele bolo de chocolate, coma, mas coma sentindo o sabor de cada garfada. Essa é minha recomendação para hoje.
E é uma tarefa que a gente pode tentar fazer a partir de agora, né? Na próxima refeição, já se comer, tentando sentir o sabor e usufruindo do momento da alimentação. É a hora de comer e nada mais. Aí é tão bom.
Isso aí.
Isso é o problema que eu acho que
aí é bom,
mais,
aí vale a pena.
Porque agora a hora inteira é de... Umas duas, a hora inteira de comer. A pessoa já interpretou assim, né? Não é o momento, é a hora.
É a hora.
A hora, comendo ali sem parar durante uma hora. Não é bem isso, né, doutora Roberta? Obrigado, viu?
Até a semana que vem.